Sejam bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Projeto 167. E como você já sabe, o Projeto 167 é o seu canal de conteúdo para uma vida cristã relevante. Ao meu lado, mais uma vez, Pastor Walter Araújo, Bruno Alexandre. Gente, eu sei que o nosso programa aqui, a nossa live, ela é atemporal. Você pode perceber que a gente não fala muito sobre os momentos, porque isso daí vai ficar jogado na internet. Jogado não, vai ficar posto na internet. Jogado é muito... Vai ficar posto aí na internet, né? Para vocês que vão acompanhar e as pessoas que também acompanharão. Mas hoje é aniversário do nosso amigo Bruno Alexandre.
Parabéns.
Mais maduro parabéns, aí, né?
Tá vendo?
E o tema veio a calhar, né?
Total.
Hoje vamos falar sobre maturidade cristã. Uhum. Né? E interessante desse tema, porque esse tema, será que está relacionado realmente à idade, à experiência que nós temos, ou a maturidade ela tem um outro aspecto que não seja somente a experiência e o tempo de vida?
Muito bem, vamos lá.
Posso dar só um recadinho antes da gente mergulhar aí no tema?
O aniversariante falando hoje.
Não se esqueça de conferir os nossos outros programas também. Nós temos diversos outros, não só dessa série, hoje é o número
10.
9 ou 10, você vai ver no título.
9.
Mas não só dessa série, né? Nós temos os programas
anteriores. 9 maturidade e 10 glória, e assim vamos.
E de todos os outros programas que nós já gravamos também, dá uma olhada ou no canal do YouTube, ou no Facebook, ou nos canais de podcast também. Se você prefere, ao invés de assistir o vídeo, você pode ouvir a nossa conversa, o nosso bate-papo e tantas outras que nós já tivemos através de todas as plataformas de podcast. É só procurar por Projeto 167.
Muito bem.
Estamos lá. Ok, então hoje falando sobre maturidade, Bruno alcançando um ano a mais aí na sua experiência. E aqui está um pontinho vermelho no meio de outros dois pontos, né? Para a gente conseguir trabalhar esse aspecto. Há muito tempo atrás eu li uma definição de maturidade que eu realmente considero algo assim extraordinário. Maturidade, uma das definições, essa que eu li, é a capacidade de você saber conviver com a opinião contrária. Então, à medida em que a gente convive com pessoas diferentes, nós vamos ter opiniões diferentes sobre um mesmo assunto, e a maturidade vem como a sua oportunidade de conseguir conviver com pessoas que pensam diferente de você. E isso tanto faz na igreja, como no trabalho, em qualquer ambiente em que você conviva com outras pessoas, você desenvolver essa capacidade de conseguir ter ali argumentos diferentes dos seus argumentos, a fim de, ainda assim, ter uma boa convivência. Quando a gente vai para a Bíblia, se você, por favor, que nos acompanha aí, participando do seu pequeno grupo, ou então planejando abrir um pequeno grupo e estudando a Bíblia conosco também, Provérbios capítulo 10, verso 12. Acompanhe aí, por favor, Provérbios 10, verso 12. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Nós estamos, o Betinho comentou a respeito da nossa programação ser uma programação um tanto atemporal, mas é óbvio que nós estamos convivendo com circunstâncias e tal, como hoje o aniversário do Bruno, e também a gente tem um clima muito tenso hoje a respeito da política e das posições, aquilo que as pessoas concordam, discordam e a maneira pela qual fazem isso.
Mas eu acho que isso daí vai ser daqui para pior, né? Cada vez pior.
E infelizmente, mesmo quando a gente vive, está no convívio espiritual na igreja, a gente percebe que ainda assim, no ambiente que a gente teria que ter um ambiente um pouco menos estressante e com dificuldades, parece que a gente ainda assim convive com posturas extremas que causam muita dor, muita tristeza, e alguns até abrem mão da convivência como igreja. E é interessante, né? Porque quando você pensa em maturidade, o que, que vem à mente de uma forma assim meio que automática? Velhice.
Velhice.
Velhice. Uhum. Ou seja, fulano é maduro, então fulano é velho. Mas notem que maturidade tem mais a ver com o estado emocional do que com a idade cronológica.
É interessante porque quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, na história de Jó, o único amigo que começa a falar ali coisas sensatas, e se eu não estou enganado, até Deus naquele diálogo ele cita sobre isso, é o mais jovem, que ele fica por último em respeito aos outros, ele fica por último para poder falar, e quando ele fala é o mais sensato ali dentre os amigos, né? Isso eu acho muito interessante.
O que mostra que não tem que ver com questão cronológica, e sim com questões que envolvam, em primeiro lugar, a espiritualidade. Note que nós lemos aqui em Provérbios, o ódio produz brigas e confusão. Provérbios 10, verso 12. O amor esquece, perdoa todas as ofensas. É interessante porque isso até nos leva a um desafio quando a gente cresce ouvindo o seguinte: quem perdoa, esquece. Mas procura agora na sua mente lembrar da última pessoa que te ofendeu gravemente. Tá lá. A pessoa pode até ter pedido desculpas e etc., mas sempre que alguém nos aborrece, nos magoa, nos machuca, nos entristece, isso fica gravado. E aí a gente tem a impressão que a gente não perdoou. Mas entendam que do ponto de vista bíblico, perdão não tem nada a ver com esquecimento. E aí fica para um outro dia a gente conversar especificamente sobre isso. Mas só para que a gente possa contextualizar o tema da maturidade com esse assunto tão importante que é o perdão, quando se fala em amor, perdão, simplesmente para você e para mim, pecadores, é abrir mão do desejo da vingança. Ora, se alguém me maltrata, o meu direito é maltratar essa pessoa também. Então, se alguém me ofende, meu direito natural é ofender essa pessoa também. Se alguém me machuca, machucar. Agora, quando entra na minha vida o assunto do evangelho, o tema do evangelho, a verdade do evangelho com a maturidade, eu aprendo a abrir mão dessa minha vingança. Eu perdoo. E agora eu não te retribuo com aquilo que você merecia ser retribuído. E esse é um tremendo nível de maturidade que muitas vezes a gente ainda não aprendeu. Estamos há anos convivendo na igreja e tendo um rancor, um desejo de dar com a mesma moeda e devolver da mesma forma, e não, me feriu, vou ferir, a ponto de... E aqui eu não tenho dificuldade nenhuma de colocar meu ponto de vista, a ponto de alguns cristãos desejarem e concordarem com a pena de morte, por exemplo. Ora, sinceramente, quem sou eu para desejar a morte de alguém por pior coisa que essa pessoa tenha feito? Será que realmente é isso que Deus deseja para nós? Que a gente possa colocar em prática a destruição de outro ser humano? Quando ele perdoa? Então, a maturidade é um tema para mais de uma hora dentro da 167, pode ter certeza, ou 168.
Minha mãe e meu pai falam que... Eles falam que eu era muito nervosinho quando eu era criança, né? Ficava... Eu acho que eu mudei um pouco, mas tem alguns acontecimentos que eu me lembro bem. Eu tenho um irmão mais velho, né? 4 anos e meio, mais velho do que eu. Talvez ele até esteja assistindo aí. E se ele encostasse em mim, eu ficava louco. Eu tinha que encostar de volta. E aí ele, mais velho, né, obviamente, conseguia controlar, até que minha mãe, pra intervir, fazia ele ficar parado pra encostar nele de volta. Oh, Deus. Pra acabar com aquela briga, aquela discussão. Mas isso trazendo num aspecto mais amplo, é isso, né? A gente, a nossa natureza, é natural a gente querer revidar.
Olho
a gente
por olho, dente por dente.
A Bíblia, ela cita em... Jesus, ele cita em muitos aspectos a gente ser como criança, né? A gente está falando aqui sobre o processo de maturidade.
Talvez não como eu quando era criança.
Não qualquer criança, né?
A gente fala sobre o processo de maturidade, a gente fala essa questão da experiência, né? Mas quando a gente vai para a criança... Às vezes a criança ali ela está brigando, e de repente ali elas... Né, brigam aqui, daqui 5 minutos elas já estão em bases, fazendo. E nós, quando seres adultos, né, crescemos, essa essa questão do perdão fica tão difícil.
Parece que alguns aspectos, ao invés de amadurecer...
A gente retrocede.
É interessante, porque por isso esse assunto da maturidade, ele tem que ser muito mais estudado entre nós. Porque, às vezes, a gente não dá a devida atenção para essa necessidade de crescimento. E Paulo fala bastante disso na sua carta, né? Olha, vocês não são mais crianças para ser alimentados com leite e tal. Tá na hora de uma comida mais substancial. E a gente parece que quer ser sempre alimentado com leite, sabe? Tem gente que fica ofendidinho com tal e não sei o quê. E é tanto mimimi, tanta coisinha. Gente, a gente precisa crescer. E é interessante que há um pensamento a respeito exatamente quando diz assim, a Bíblia é clara quanto ao que devemos fazer. Parte do crescimento para um cristão emocionalmente maduro é aprender como aplicar prática e efetivamente as verdades nas quais cremos. Então, a gente muitas vezes é muito bom de teoria, muito bom de recitar o Salmo 23, conhecer alguns, né? Porque alguns já nem lembram mais quais são os 10 mandamentos, praticar os princípios básicos da vida cristã, somos sinceramente, sabe, a gente busca com sinceridade viver em corpo de Cristo, em igreja, mas nos falta exatamente praticar aquilo que a gente diz acreditar. Especialmente nos momentos de crise, porque a crise revela de verdade quem a gente é. Medir a maturidade quando as coisas vão bem, é tranquilo, sorriso, não é? Tudo em paz. Agora, quando vem uma onda contrária, uma crise, uma pressão, uma injustiça, aí você percebe o grau de maturidade que uma pessoa tem. E quando eu digo, estamos falando do nosso contexto, maturidade espiritual. Que dirá da maturidade mesmo como ser humano, como homem, como mulher, como adulto? Aí fica, às vezes, é até um desafio, né? Você percebe isso muitas vezes até na questão do trânsito, a maneira como a pessoa se comporta dirigindo, como que ela se comporta jogando uma bola num esporte coletivo ou qualquer outra coisa. Tem pessoas que se transformam. Transforma. Eu lembro que tinha um desenho da Disney com o Pateta, o senhor andante e o senhor volante. E o senhor volante, cada vez que ele atropelava alguém, assim, esbarrava em alguém, ele batia um carimbo do lado de fora da porta, assim, pá, pra comemorar. Ele sentava atrás de um volante e ele se transformava. Então tem gente que quando realmente tá numa situação assim, sabe, de coletividade, de pressão, se transforma. Mas aqui a gente está focando a questão espiritual. A maturidade é a capacidade de colocar em prática aquilo que você diz acreditar e que nós encontramos na palavra de Deus.
Pastor, mas eu acho que a gente poderia dizer, então, que tanto a maturidade espiritual quanto essa maturidade, elas caminham juntas, sim, né? Porque claro. Acho que não tem como desconectar
uma dicotomia,
você ser maduro espiritualmente
e imaturo no resto.
Chegar no futebol e sair quebrando todo mundo aí.
Embora...
Mas aí é que tá o problema.
Veja bem que eu citei o exemplo do futebol e não do trânsito.
O problema maior é que a gente tem uma capacidade de usar máscaras.
Sim.
Essa é a questão do ser humano que pega. Porque muitas vezes eu pareço, e o apóstolo fala disso, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Então, às vezes dá para mascarar essa maturidade espiritualmente falando. Então, de repente, ser uma pessoa em meio aos crentes e ser outra no dia a dia, infelizmente. É tudo bem que um dia a máscara cai, né? Como diz o ditado. Contudo, a gente tem que entender que essa maturidade espiritual certamente vai influenciar em todas as outras áreas da vida.
Eu assisti um pedaço de um vídeo essa semana que eu achei bem interessante, que era um palestrante falando sobre uma pergunta que ele fez a um treinador do Navy SEALs, né? Que é
sim,
a elite da área militar aqui dos Estados Unidos. Se não me engano, foram eles que fizeram a captura do Bin Laden, uhum, e tantas outras missões especiais. E a pergunta era se tinha alguma coisa em comum para essas pessoas que são selecionadas. Porque eu imagino a quantidade de pessoas que se candidatam e acabam não passando. E ele falou que uma coisa ele sabia, que a pessoa que, o fortão, que se apresenta lá todo cheio de tatuagem, aquela coisa toda assim, aquela pinta
marrento,
de...
né?
É, de forte e tal. Geralmente esses não são escolhidos. Geralmente os que são escolhidos, e aí ele cita uma coisa bem interessante, que às vezes até uma pessoa, às vezes é mais magro, uhum. É medroso, até achei isso interessante, mas ele falou que o ponto-chave de uma pessoa que é selecionada é aquela que, no pior da pressão física e emocional, ele ainda consegue retirar forças da onde não existe em prol de ajudar quem está ao lado dele. Uhum. E eu achei isso muito legal, porque não era nem assim, não, para eu sobreviver, não. Mas a força que ele tirar, que essas pessoas tiram, é para ajudar
esse
quem está
extra,
ao lado.
Esse extra, né? Essa força extra é justamente para compartilhar, não é para ele.
E vai muito mais além do que aquela coisa de ser bombado, sim, forte e tal. Não é essa máscara, essa aparência aqui.
Então estabelece. A gente veja que isso que você está colocando mostra que realmente a maturidade ela vem da essência da nossa espiritualidade, ou seja, uma verdadeira essência que vem exatamente de um relacionamento de contemplação, de oração, de conhecimento de Deus. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, de uma forma assim direta e realmente envolvida com Ele, muito mais a minha maturidade vai aflorar. Se a gente lembrar aqui, Evangelho conforme João, capítulo 10, verso 15, a gente encontra, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Então, dessa mesma forma que Jesus nos convida a exatamente ter esse tipo de senso, de presença com as pessoas ao nosso redor, que é o exemplo que você deu. Então, uma vez que ele conhece o Pai, ele então se sente motivado a entregar a sua vida. E eu, à medida que eu conheço esse meu Deus, eu também me sinto motivado a servir, a perdoar, a passar por cima dos problemas e realmente mostrar este nível de maturidade que promova o bem-estar do meu próximo, assim como ele, Jesus, fez conosco. Pela sua intimidade com Deus, ele promoveu a nossa vida, nosso perdão, nosso bem-estar, e assim é conosco também. Quanto mais maduros, mais a gente vai levar em consideração a vida do próximo.
A escritora Ellen White, em um dos seus livros, ela diz assim: o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Diante de nós abre-se uma senda de contínuo progresso, ou seja, dia após dia.
Sim.
Temos um objeto, né, a alcançar, uma norma a atingir, que inclui tudo que é puro, bom, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para frente e para cima, rumo à perfeição do caráter.
Interessante, porque tudo isso que você colocou nesse momento nos faz lembrar exatamente de como Jesus valorizava esse momento com Deus, ao mesmo tempo que valorizava o envolvimento com as pessoas, a misturação. E aí a gente lembra de Mateus 22, 37 a 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Exatamente da forma como você acabou de ler, ou seja, dentro dessa maneira de nós medirmos o quanto realmente a gente ama a Deus, o quanto a gente conhece a Deus, está exatamente a medida pela qual eu realmente me entrego, eu realmente me dou para que o meu próximo tenha uma vida melhor, uma oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço também. Então fica bem nítido toda essa coerência, essa ligação, e aí a gente traz à mente aquilo que a gente já conversou sobre discipulado, sobre simplicidade, sobre exatamente semelhança com Cristo, é colocar o próximo acima de mim mesmo.
Não dá para desconectar uma coisa da outra, né? Falar assim, eu estou tendo um relacionamento com Deus e meu relacionamento está muito firme e eu estou amadurecendo, sendo que ao mesmo tempo eu não estou desenvolvendo isso com o próximo. E eu vejo essa questão do relacionamento com o próximo como sendo uma maneira prática e como se fosse algo assim que você pudesse tocar esse relacionamento que você tem com Deus. Porque o relacionamento com Deus acaba sendo... a gente não consegue sentar, colocar aqui fisicamente, olhar nos olhos de Deus e ter essa conversa, um diálogo. O relacionamento é feito de forma diferente. Mas aí nós temos o próximo, onde através do próximo nós podemos dar continuidade a esse processo de amadurecimento. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, eu sirvo muito a Deus, nossa, eu faço isso, eu leio a Bíblia todos os dias, eu faço oração e eu faço isso
devolvo
e aquilo.
Devolvo dízimo e tal e tal.
Sendo que eu acredito que a forma prática do serviço a Deus é quando nós estamos servindo ao próximo de suas ilimitadas maneiras.
É interessante porque a gente começa a elencar tanta coisa que a gente faz para mostrar que a gente é maduro, quando na realidade essa maturidade ela se mostra sem que a gente force. Aí é que tá. Não é uma questão de devolver o dízimo, de ter uma alimentação correta, de você ter um checklist de atividades que promovam o seu, digamos, a sua alta capacidade de espiritualidade. Não é isso. É exatamente a sua capacidade de conseguir entender a necessidade de relacionamento com as pessoas. Maturidade é você realmente considerar o que as pessoas precisam, o que elas estão precisando ouvir, o que elas estão necessitando comer, como que você pode melhorar relacionamentos. É isso que a gente tem que buscar dentro desse processo. Uma vez que nós estamos falando de cosmovisões, de visões de mundo que são diferentes. Então você tem a sua visão, o seu mundo, do outro lado estou eu com a minha visão, o meu mundo, e no centro tem que estar Deus, para conseguir fazer essa conexão entre mundos diferentes. Caso contrário, nós sempre vamos ter pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, e nenhum consenso, nenhuma situação de ligação. Então, sem Deus, não existe consenso. E isso é importante você entender. Que às vezes a gente está querendo buscar um acordo, querendo buscar um consenso, sem levar em consideração o que Deus está nos orientando. E quando a gente deixa a orientação de Deus de lado, o padrão de Deus de lado, nós nunca chegamos num acordo. Isso serve para o casamento, isso serve para os negócios, isso serve para a igreja, serve para qualquer tipo de relacionamento entre seres humanos. Sempre que a gente precisa buscar um acordo, nós temos que pedir a orientação de Deus.
A gente só precisa ressaltar que esse processo de maturidade, né, de chegar a essa maturidade, a gente falou aqui que não é a idade que vai dizer que eu sou um cara maduro ou não. Mas a gente também tem que levar em consideração que existe um processo. E esse processo ele é assim, eu erro, eu acerto. Eu erro dois, eu acerto um. Até chegar a um ponto de que as experiências que eu tive na vida, as coisas que aconteceram na minha vida, me fazem chegar num ponto onde eu consigo me relacionar melhor com as pessoas, onde eu consigo entender qual é o meu propósito em fazer o bem para a pessoa. Por quê? Porque eu passei por um processo de lapidação, de maturação, onde eu entendi qual que é o meu propósito de vida.
E interessante que a gente tem que considerar também... aí são vários aspectos, né? Mas uma das coisas que demonstra a nossa maturidade é exatamente a nossa capacidade mais de ouvir do que falar. E hoje a gente vive uma crise de pessoas que realmente saibam ouvir, parar para ouvir. Porque afinal de contas a gente tem nossas telas, né? Toda a nossa distração. Procura conversar com alguém que está mexendo no celular, por exemplo. Você não tem a atenção da pessoa, ela pode estar te escutando, mas não está prestando atenção no que você está falando. E às vezes isso é uma realidade até na hora do almoço, na hora das refeições, as pessoas com o telefone na mesa ali, comendo, mexendo. Quer dizer, nós vivemos uma crise de relacionamentos reais. Existe muita coisa virtual, mas existe muito pouco real, de sentimento, de verdade, de toque. E aí, conforme a gente realmente, sabe, não para ouvir de verdade o que a outra pessoa está falando, a gente não consegue entender quais são as dúvidas, quais são as carências, quais são as dores, quais são as raivas. Porque fomos criados com sentimentos. criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 27. E como Deus tem sentimentos, frustração, tristeza, amor, raiva, eu e você também temos isso. E agora eu e você temos a oportunidade de, através da maturidade, saber equilibrar isto. E aí chegar a um ponto que é muito essencial, chamado respeito. Maturidade é sinônimo de respeito. E respeito não é um sentimento. Tem uma definição bem interessante aqui. Respeito não é um sentimento. Respeito é a forma como tratamos o outro. Independentemente de como podemos nos sentir a respeito de outros seres humanos, eles são feitos à imagem de Deus e de infinito valor e importância. Eles podem discordar da gente em tudo, mas são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, como eu. Então a gente nunca deve permitir que a falta de respeito permeie nossos relacionamentos, por mais conflituosos que eles possam ser.
É interessante essa questão, porque eu imagino que essa seja a base que pode evitar muitos problemas.
Sim.
De olhar para o que está do lado e ver que, além de ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus, é alguém que é tão pecador quanto eu em termos, exatamente, de natureza.
Uhum.
E quando a gente não tem essa compreensão, quando a gente não leva, às vezes a gente tem essa compreensão, mas a gente não leva isso em conta, a gente começa a fazer comparações daquilo que eu sou, o que eu faço e aquilo que aquela pessoa é e o que ela faz, e aí você já criou um muro tremendo e, além de criar toda essa barreira, ainda não ajuda a pessoa que está do seu lado.
E a gente volta ao que a gente conversou no começo, ou seja, você abre mão da prática daquilo que você diz acreditar. Porque qual é a maneira que a Bíblia trata a geração dos conflitos? Mateus 18. Vai lá e conversa com a pessoa em particular. E são raras as pessoas que, quando veem outras em dificuldade, ou discordam das atitudes, ou sabem que a pessoa cometeu um erro, um deslize, são raras as pessoas que tomam a iniciativa de procurar aquele que está em erro, ou que está em deslize, ou que está contrariado, que procura em particular e diz: ó, vamos conversar? Eu queria discutir com você algo que está me chateando, eu queria contar para você. Não, geralmente a gente solta isso tudo ao redor e a própria pessoa que precisa da informação para melhorar a vida dela não recebe. Então, a gente tem muita dificuldade nos relacionamentos e aumentamos muitas vezes os problemas de relacionamento por não seguir uma regra muito simples. A Bíblia é clara: seu irmão está em erro, está em pecado, procure ele em particular. Se ele se arrepender e aceitar ajuda, você ganhou o irmão. Não deu certo? Chama duas ou três testemunhas, conversem a respeito. Se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Terceira vez não deu certo, aí você chama a liderança da igreja e discutem o assunto. E se ele não se arrepender, essa pessoa não merece estar entre vocês. É simples assim. Só que a gente tem tanta dificuldade que, às vezes, o primeiro passo é o último. A gente já quer colocar para fora.
Posso só fazer um acréscimo nessa questão aí que eu acho extremamente interessante? Sim. Que a última fase de reunir a liderança e, mesmo assim, a pessoa não aceitar, Jesus fala que é para tratar aquela pessoa como gentil.
Um gentil. Uhum.
É. E aí a gente para olhar como que Jesus tratava os gentios.
Muito bem. Verdade.
Não era aquela questão, não vou almoçar com essa pessoa igual os judeus.
Vai morrer para mim. Tipo, eles diziam: um samaritano bom é um samaritano morto. Olha como Jesus tratou a mulher samaritana, por exemplo.
E é interessante ver essa análise sempre da busca pela salvação, uhum, e pelo resgate, mesmo trazendo para o contexto que é um gentil, assim como o judeu enxergava.
É porque aí também a gente tem que considerar, aí volta o tema do respeito aqui na maturidade, a gente tem que considerar que a pessoa, ela tem que tomar uma decisão.
Uhum.
Não adianta a gente forçar. Se a pessoa não está disposta a pagar um preço que o evangelho exige, é um direito que ela tem. Então, da mesma forma que ele deve nos respeitar, nós devemos respeitá-lo nas suas decisões também. Mas o mais importante é que, mesmo que alguém discorde da gente, tenha um ponto de vista, uma cosmovisão diferente da nossa, e seja uma pessoa que seja conflitante com os nossos pensamentos e os nossos ideais de vida, com os nossos valores, ainda assim essa pessoa não deve morrer para a gente.
Nós vivemos num tempo de cristianismo muito raso, onde nós somos muito egoístas e queremos fazer as coisas da maneira que nós pensamos. E nós, se a pessoa pensa diferente daquilo que a gente pensa, a gente, tipo assim, não dá valor. A gente faz do jeito que a gente quer e problema do outro se
já não tá... Já tem uma etiqueta ali, né?
Problema tá rotulado.
Tá rotulado.
Problema do outro se não tá satisfeito do jeito que eu tô fazendo. Mas eu vou fazer desse jeito porque tá me agradando, então eu vou fazer dessa forma. E aí a gente pensa, até que ponto, né, esse cristianismo raso, entendeu? Ele está de acordo com essa busca por ser próximo, essa busca por ser semelhante a Cristo, né? Aí John Stott diz no livro Discípulo Radical, assim, nada é mais importante para um discipulado cristão maduro que uma visão renovada, clara e verdadeira do Jesus autêntico. Quanto mais pobre for nosso conceito de Cristo, mais pobre será nosso discipulado. E quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado.
É aí que Jesus foi, digamos, fez um upgrade do assunto de Mateus 22, 37 a 40. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Aí em João 35 ele diz, agora você vai amar o próximo como eu amo. Pô, aí é outro nível. Que até amar o próximo como amamos a nós mesmos, para muitos existem até uma dificuldade, porque tem muitas pessoas que não amam a si mesmas. Elas são seus piores inimigos. Isso também é um problema de maturidade. Uhum. Quando a pessoa tem raiva de si mesma, como que ela vai amar o outro? Agora, o desafio que Jesus coloca é que agora vocês não vão amar como vocês amam a vocês mesmos. Vão amar como eu amo. Aí, gente, aí nós estamos falando de um outro patamar. E aí tem um pensamento que eu destaquei aqui. Um dos maiores presentes que nós podemos oferecer ao nosso mundo é sermos uma comunidade de adultos emocionalmente saudáveis e que amam devidamente. Para isso, além do poder de Deus, nós precisamos assumir um compromisso em aprender, crescer e romper com padrões doentios e destrutivos ligados até às nossas gerações passadas em nossa família, nossa cultura e até mesmo dentro da nossa herança cristã. É interessante isso. A gente pensar nisso.
Uhum.
Porque às vezes a minha posição, digamos, de ser alguém grosseiro, de ser alguém que tem preconceito contra mulheres, não, isso aí não é para mulher fazer, é coisa de homem. Sabe essas coisas assim? Essa grosseria, esse tipo de postura que muitas vezes, independente da pessoa ser mulher ou homem, você percebe que ela traz uma carga genética. Ou das questões culturais nas quais ela cresceu, ou ainda, uma terceira situação, da própria herança cristã que ela recebeu. Nossa, e isso é muito, muito simples da gente lembrar, especialmente se você, como eu, é de antes de Cristo. A gente crescia mesmo dentro dessa bolha, nós e os perdidos, entendeu? Só vai adventista para o céu. Quem não é adventista não vai para o céu. E a gente tinha uma ênfase forte nessa questão, fechados ali, como um gueto. Ou seja, uma herança que nos amaldiçoa.
E eu achei muito importante essa frase que você leu, que ela fala sobre adultos emocionalmente saudáveis. Então, acredito que isso está tão interligado à maturidade espiritual com a nossa maturidade pessoal. Porque se você não é emocionalmente saudável, como que você será maduro espiritualmente? Não tem como. E ainda mais fazendo essa ligação com herança, a gente herda muitas coisas, né? A questão, sei lá, talvez amargura.
Traços de depressão.
Sim. Tudo. E muitas vezes a gente ignora isso, né? E isso acho que é até importante a gente colocar, porque se a gente não estiver bem emocionalmente, nós não vamos conseguir nos relacionar bem com o próximo.
Nem com Deus.
Nem com Deus.
E aí, não se relacionando bem com Deus, a gente tem uma vida espiritual medíocre, medíocre. Você percebe hoje que nós temos algumas igrejas que estão mortas, literalmente mortas. As pessoas não têm ânimo para nada, não reagem a nada. E tanta discussão, tanta briga por isso, por aquilo. Às vezes estão brigando por causa da cor da cortina, brigando porque, sabe, tem carpete, não tem carpete, brigando por causa de calça jeans, não calça jeans, gravata, não gravata. Até quando? Até quando a gente vai viver desse jeito? Mas tudo tem uma razão também. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, sente que precisa de ajuda, busque um profissional da psicologia cristã para te ajudar. Sabe? Ah, mas coisa de psicólogo é para louco. Não, tira isso. Isso é a pior besteira que alguém já falou. É mais um traço dessa herança negativa que a gente carrega. Se você sente que você tem, sabe, um traço de desânimo muito exacerbado, que você não consegue, sabe, formar-se na faculdade, não tem ânimo para estudar, não tem ânimo para trabalhar, você não vai ter ânimo espiritual também. Isso é fato. Então, se você se sente oprimido, uma carga, sabe, para levantar da cama, é aquela coisa e tal, alguma coisa pode estar fora de controle e você, basta que você peça ajuda. E hoje nós temos muitos bons profissionais cristãos que têm a Bíblia também como regra de fé e prática para ajudar você nesse processo. Porque somos todos assim, todos nós temos problemas. Vamos olhar o time de Jesus. Presta atenção aí, só para você ter uma ideia. Pedro, o líder principal, tinha uma boca grande e era um feixe de contradições. André, seu irmão, era reservado e sempre estava nos bastidores. Tiago e João receberam o apelido de filhos do trovão. Eram agressivos, esquentados, ambiciosos e intolerantes. Tiago e João. Aí vamos para Felipe. Felipe era cético e negativo. Ele tinha uma visão bem limitada. Sabe aquele que, não vai dar certo não. Felipe. Ele sempre dizia, não podemos fazer isso, diante, por exemplo, das 5 mil pessoas famintas lá que estavam prontas para ouvir o Sermão da Montanha. Natanael Bartolomeu era preconceituoso e teimoso. Mateus era simplesmente a pessoa mais odiada de Cafarnaum porque trabalhava numa profissão que abusava do povo inocente. Entre outras palavras, cobrador de imposto. Tomé era melancólico. Sabe aquela hiena, o Wally? Azar. Depressivo, pessimista. Esse era Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago, eram pessoas sem nenhuma importância. Os zeros. Zero. Então, a Bíblia não diz nada a respeito desses dois. Simão, o Zelote, foi um combatente de liberdade e considerado um terrorista no seu tempo. Olha que gente boa. E para fechar, Judas, o tesoureiro. Tesoureiros, na boa, paz. Foi um ladrão e um solitário. Ele fingiu ser leal a Jesus e finalmente traiu o mestre. Então, a maioria deles, porém, tinha uma grande qualidade. Estavam dispostos e disposição é tudo aquilo que Deus precisa para operar um milagre na sua vida. Percebe? Então, Deus nunca conta com os melhores, os mais capacitados, os mais equilibrados. Não, ele conta com gente que está disposta a passar por um milagre. Então, maturidade é sinônimo de disponibilidade. Olha que interessante. Porque se você estiver disponível, até mesmo o milagre da maturidade pode acontecer na sua vida. E aí você vai sentir ânimo para estudar, ânimo para trabalhar, ânimo para questões do casamento, ânimo para questões financeiras, resolver os problemas. Porque também aí vem muito aquele assunto, administrador, da procrastinação, né? Do deixar para depois, aquilo que pode ser feito hoje. E a gente vai entrando num espiral assim, que às vezes as pessoas estão sufocadas, estão sem ar. E pior, tudo isso reflete na vida espiritual, e a vida espiritual, quando não está morta, é medíocre.
Não tem como separar, né? O que é vida espiritual? É a nossa
essência, na verdade.
É o todo.
Cara, é muito louco quando você vê assim, esse grupo de pessoas que foram escolhidas e atraídas por Jesus, você leu todas as características delas. Eram pessoas, talvez não eram más pessoas,
não,
mas eram pessoas diferentes. E a partir do momento que elas passaram 3 anos com Cristo, e foi o suficiente para que elas tivessem uma transformação de vida profunda. João, que era o filho do trovão, ele vira João, o discípulo do amor.
Pois então, escreve lá, desce fogo do céu para consumir, aí chega na carta, filhinhos, não pequeis.
Cara, filho. Cara. Aí eu fico olhando para a nossa vida, né? Como que nossa igreja, nós como parte de um corpo, de uma comunidade, né? Se nós formos disponíveis e tivermos essa sensibilidade de simplesmente dizer sim, eu aceito, o quão importante seria, o quanto Deus poderia fazer por nós e em nós se a gente simplesmente aceitasse. É um processo de transformação que passamos, né, por termos esse encontro e por deixarmos, né, permitirmos que Jesus nos use, nos molde.
E é interessante porque é uma mudança completa. Mais uma vez eu insisto, veja, você citou aí a questão dos discípulos. Homens comuns, gente. Pessoas comuns, como eu e você, não tinham nenhum tipo de habilidade especial, nada. Se você for comparar os textos originais, por exemplo, do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, no grego, o grego de Paulo, um homem que falava 7 línguas, um grego, sabe assim, com sintaxe, tudo certinho, tudo encaixado. O grego de Pedro, o cara semi-analfabeto, um pescador. E Deus respeitando todas as características e o resultado igual para os dois. Homens que foram usados por ele dentro da sua capacidade. E olha que Pedro e Paulo também tiveram umas discussões assim meio acaloradas, sabe? Eles tinham pontos de vista diferentes em algum momento e a Bíblia registra esse embate dos dois. Mas a maturidade ajudou os servos de Deus a superar suas diferenças. Então, eu e você temos que aprender a conviver com pessoas que pensam diferente da gente. E quando a gente atinge esse patamar, sabe, de tolerância, de convivência, a gente pode perceber ao nosso redor que as outras coisas também estão se encaixando. Você está bem espiritualmente, então você vai estar bem financeiramente, você vai estar bem do ponto de vista acadêmico, profissional. Pode ser que uma coisa ou outra desande, mas você não perde, digamos, o seu foco em Deus. Porque a grande questão da maturidade é que se algum aspecto da nossa vida é atingido, ou perde um emprego, ou recebe um diagnóstico de uma doença, ou perde alguém que ama por morte, ou enfim, por qualquer outra razão, você não perde o seu foco e a sua fé. Agora, a imaturidade, Deus me abandonou. Olha aí, tá vendo? Não adiantou nada, não valeu a pena. Aí eu venho com uma frase aqui que diz o seguinte: o amor, na prática, é difícil. Então, pegue bem isso aí, pegue essa visão. O amor, na prática, é difícil. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 176, diz assim: o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por impulso e que subitamente morre quando é severamente provado. Você está sob muita pressão nesse momento? Muita prova? Então, se você diz amar a Deus, esse amor não vai acabar por causa da sua prova, viu? Isso é maturidade. Uma boa maturidade. O contrário disso é imaturidade. Que coloca, bom, se estou assim, sabe uma coisa? Vida leva eu, que se lasque. Então agora eu vou entregar os pontos mesmo, já percebi que Deus não é comigo, eu sou um desgraçado, estou aí, estou com meu problema tudo de novo, minha dificuldade, minhas lutas, não está valendo a pena. Quem falou para você que seria fácil? Nunca na Bíblia foi dito que seria fácil, mas foi dito exatamente: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou estar com você. Você crê?
E é interessante trazer esse aspecto de maturidade quando a gente olha para o ambiente de igreja ou para o ambiente de pequeno grupo, como que uma comunidade madura, ela atropela essas coisinhas irrelevantes e segue em frente na missão daquilo que é relevante.
Não deixa de resolver os problemas. Isso que é interessante. Mas como você diz, não perde o foco.
Porque pelo outro lado, né, uma comunidade imatura, aquilo fica preso, fica amarrado. Parece que tem aquelas
bolas, né?
Com a corrente. Tem que arrastar que o negócio não vai para frente de jeito nenhum. E às vezes essas pessoas se perguntam, né? Não sei, talvez você que está assistindo, ouvindo, já tenha passado por isso, já tenha feito parte de uma comunidade que, olha, todo mundo se pergunta por que não acontece. Às vezes é porque está amarrado por causa da imaturidade, da falta do relacionamento, da falta de aceitação, de respeito para poder seguir em frente.
É muito simples, é a falta da prática daquilo que se diz acreditar, não tem outro caminho. Porque se realmente eu acredito naquilo que eu estou dizendo e pratico isso que eu estou acreditando, os frutos virão, não tem outro caminho, os frutos virão.
Interessante tudo isso, gente. Como que nós podemos... na questão da disponibilidade de fazermos as coisas, na questão de vermos ao nosso redor as coisas que acontecem e nos colocar à disposição de Deus em fazer, em querer fazer, sabe? E não ficar preso, igual você falou, em coisas que são pequenas, entendeu? Uma vida dentro de uma comunidade com propósito, entende? Porque às vezes é tão pequena, a gente fica se desgastando com coisas que não valem a pena.
E pense, vamos trazer de novo o exemplo dos líderes do passado, né? Os líderes da igreja, por exemplo, nos dias de Jesus, nunca fizeram essa conexão de relacionamento. Vejam, eles eram diligentes, porque não é à toa que Jesus disse que se a gente não superar em muito os fariseus, a gente não vai para o céu, porque os caras eram bons, muito bons. A respeito da prática da religião. Então, muito bem, eram diligentes, zelosos, totalmente comprometidos em ter Deus como Senhor das suas vidas. Eles sabiam de cor, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de cor. Oravam 5 vezes ao dia, devolviam o dízimo de toda a renda e ainda doavam dinheiro aos pobres, que no caso era um segundo dízimo. O segundo dízimo era destinado aos pobres e também evangelizavam. Só que havia um detalhe crucial aí. Eles não tinham prazer em conviver com pessoas. Então, se eu e você temos aí um conjunto de situações que nos identificam muito bem como bons crentes, mas nós não temos prazer de conviver com pessoas, especialmente pessoas que são contrárias do ponto de vista do nosso pensamento, então ainda a gente não tem uma maturidade suficiente para dizer não, realmente eu adoto o cristianismo como regra de fé e prática. Porque é exatamente aqui que os líderes no tempo de Jesus falhavam, no relacionamento com pessoas.
O Betinho citou algo que eu achei super interessante, que é a questão do propósito. E eu acredito que ter um propósito ajuda muito a esse desenvolvimento de ter uma maturidade. E a gente olha isso não só no aspecto espiritual, mas no aspecto geral, profissional. A gente olha ali um adolescente, um jovem buscando uma carreira, um estudo, alguma coisa. Geralmente quando tem um propósito, sei lá, meu sonho é ser médico. E a pessoa se encanta e quer ser aquilo, ela vai se desenvolvendo, vai indo atrás. Eu estava olhando uma estatística de que os jovens, isso no Brasil, o Brasil é o segundo maior o segundo país com a maior quantidade de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam no mundo. O Brasil é o segundo lugar com 36%.
Nem. Nem trabalham
nem estudam. Nem estudam. Ou seja...
Qual que é o propósito? Fica
em casa. Perde o propósito. Aí você olha... Por exemplo, para uma situação de um jovem entre 18 e 24 que não estuda nem trabalha, qual vai ser a demora, esse espaço para que esse jovem amadureça, seja independente, se case, tenha uma família, ou more sozinho, ou qualquer coisa do tipo? É uma fase que pula, né? E isso atrasa muito esse desenvolvimento. E aí, quando a gente olha para a nossa questão do desenvolvimento e a maturidade espiritual, dá para fazer a mesma análise, porque quando nós estamos parados, sem fazer nada, não vamos a um propósito, não somos levados por um propósito, a uma missão, a gente não tem desenvolvimento e nem maturidade.
E note que o risco aí é muito maior, porque você percebe, nem trabalham e não estudam, e aí, do ponto de vista espiritual, também não investem na vida espiritual. Uhum. A gente, como cristão, a gente acredita nisso. Se você não investe na sua vida espiritual, todo o restante está condenado. Aí as escolhas vão ser escolhas ruins, tudo aquilo que você fizer vai estar manchado por essa necessidade que você tem de Deus e que você não pratica. Então, essa imaturidade vai ser refletida nas escolhas, que boa parte dessas pessoas vão acabar fazendo. Escolhas que quase sempre o quê? Egoístas, destrutivas. E queridos, não se enganem. Quando a pessoa experimenta imaturidade espiritual, ela é insatisfeita. Nada tá bom. Nada tá bom. Deus não tá bom, o casamento não tá bom, o emprego não tá bom, nada. Quando eu sou imaturo espiritualmente, eu sou uma pessoa que não sou saciável. Eu não consigo estar contente, não consigo estar satisfeito. Eu estou sempre em busca de um vazio que não é preenchido. Esse é o risco da imaturidade. Então, quando a gente percebe que tudo isso passa pelo assunto de relacionamento, ou seja, o meu relacionamento com Deus refletido no meu relacionamento com as pessoas, a gente começa realmente a colocar qual é a importância de ser um cristão saudável e maduro na prática. Porque senão, mais uma vez, a gente volta a dizer, todos os outros espectros da nossa vida estão manchados. Não tem como. Uma pessoa imatura, insatisfeita espiritualmente, vai ser insatisfeito em tudo. Sempre vai estar ruim, sempre está vendo as coisas para o lado ruim, tristes. E aí a gente vê alguns que, até aí já acrescentando os problemas outros, psicológicos, etc., se tornam agressivos, descontam os traumas em outras pessoas, e porque de repente sofreram também algum trauma, algum abuso. E aí vem sabe, toda essa carga, toda essa carga genética, essa carga de traumas, e a gente tem quadros horríveis aí que a gente nota que acontecem, né? A ponto de pessoas que tiram a vida dos filhos, filhos que tiram a vida dos pais, ou simplesmente se mata por um celular, por um par de tênis. Enfim, gente, todo esse ódio revelado também até nessas questões políticas, a famílias que estão rachadas literalmente por questões políticas, verdade. Verdade que esses homens merecem isso? Não merecem. Só que aí a gente está num grau assim tão, sabe, tão baixo dessas questões que envolvem a satisfação em fazer a vontade de Deus, que não se enganem. Estou imaturo espiritualmente, a vontade de Deus não vai ser a prioridade. Sempre vai ser a minha vontade. E desde quando a minha vontade é a melhor decisão para ficar acima da vontade de Deus? Nunca foi.
Sabe que nós estamos aqui numa jornada onde nós já estamos aí há 9 episódios justamente tratando sobre como podemos ser relevantes dentro da nossa vida, né? Então, são temas que se complementam e que têm por objetivo fazer-nos entender que nós precisamos ter o nosso comprometimento e relacionamento com Deus para justamente, através desse compromisso que nós temos com Deus, poder servir ao nosso próximo. Então, assim, são os amigos que estão nos assistindo aí, já estamos no 9º tema, né, falando sobre maturidade, falando sobre muitos outros temas também. E assim, o propósito desse conteúdo, né, dessa série que estamos estudando, é justamente fazê-lo entender que você precisa estar inconformado, já falamos sobre o tema, né, com o mundo ao redor. né? E realmente se voltar para um propósito de vida, para algo que seja realmente importante para você e que faça a diferença. O viver uma vida com os princípios cristãos faz que nós possamos ser relevantes, né? De uma forma especial.
E sabe, gente, cada vez mais nós vamos ter que cobrar de nós mesmos essa relevância, porque percebam o que está acontecendo ao nosso redor. Cada vez mais, valores que são os valores que defendidos pela palavra de Deus estão caindo em desuso. E cada vez mais, esses valores vão chegar, quem sabe, até a ser contra a lei. Não se espantem. Porque se coloca dúvida até mesmo sobre a questão homem e mulher. Então, nós vamos ver uma ampliação de todos esses argumentos e nós vamos ter que ter maturidade para encarar tudo isso. Porque a gente não pode usar as mesmas ferramentas e o mesmo expediente que serão usados contra nós. Não podemos. Não foi isso que Jesus pediu. Ele pediu para que a gente oferecesse o outro lado do rosto. Caminhasse a segunda milha, se pede para carregar a mala uma milha, carregue duas e etc. E, enfim, gente, se nós não nos prepararmos realmente do ponto de vista da maturidade, a gente não suporta. A gente não suporta. Porque dá a impressão que a gente caminha para um beco sem saída. E de fato, não vai ter saída para frente, não vai ter saída para os lados e nem vai ter saída atrás. A saída vem de cima. Quando Cristo voltar. Essa é a saída. E eu e você temos que ter esse relacionamento com ele maduro para saber o momento de abrir a boca, para saber o momento de fechar a boca, saber o momento de abraçar, saber o momento de deixar de abraçar. Lembram-se de Eclesiastes 3? Há tempo para tudo. E a maturidade mostra na prática para você qual é esse tempo. Tem hora que é hora de sorrir, tem hora que é hora de chorar. E tudo se encaixa da forma que a maturidade nos mostra como que a gente deve se comportar. E esse é o desafio. Cristãos que sejam saudáveis emocionalmente para saber o tempo de tudo isso. Porque tem hora que não adianta você ter argumentos. Não são os argumentos que vão ajudar pessoas. Existem pessoas que só serão alcançadas não por palavras, mas pelas atitudes que a gente vive. E tem gente que acha que a gente tem que ser um Rodrigo Silva da vida, que tem resposta para tudo e tal. Super top, super legal. Rodrigo Silva é bênção. Mas, gente, cada um é cada um. Mais do que argumentos, nós precisamos de pessoas que vivam esses princípios e valores de uma forma agradável. Palavras temperadas com sal, diz a Bíblia. O apóstolo escreve que sua palavra seja temperada com sal. Então, sabe, maturidade, olha, a gente poderia passar aqui são muitos os aspectos. Da forma que se fala, da forma que se vive, da forma como se relaciona. E isso, não é só o fazer, também é o não fazer. Existem momentos que é melhor não falar nada, não fazer nada, ficar quieto, só ficar quieto. Eu sei que, de repente, às vezes é difícil, mas lembra-se do que, pelo menos a minha avó, no caso do Bruno, deve ser a bisavó, mas enfim, cada um, né? Quando um não quer, dois não brigam. Lembrem-se disso. Quando um não quer, dois não brigam. Só que são dois imaturos que começam a discutir um com o outro, daqui a pouco vai alterando a voz, vai alterando, tá uma gritaria. Daqui a pouco tá o bairro todo participando da discussão. Imaturidade. Então tem horas que é melhor ficar quieto, não falar nada. E a gente parece que tem dificuldade de colocar em prática essas lições. Então reflita. Essa lição de maturidade, eu acho que ela está aí dentro das 13, é a número 9. Mas olha, ela é uma lição que deveria nos fazer assim realmente atingir um outro nível, um outro patamar. No sentido de uma reflexão pessoal. Peraí. Será que realmente eu estou entendendo qual é a proposta do Evangelho para a minha vida? E a proposta do Evangelho para a nossa vida tem que resultar em mudança. Caso contrário, não é Evangelho.
Muito bem, senhores. Nosso tempo avançou, poderíamos estar aqui muito mais tempo, igual você falou, falando sobre esse tema que tem muitas outras. Mas o tempo é curto, né? Nós estamos finalizando por aqui. Pastor Walter, alguma consideração final aí que você queira fazer?
Eu acho que um resumo da maturidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, versos 4 a 7. Pega a visão aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente e bondoso. Nunca invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. E agora o extraordinário, primeira carta aos Coríntios 13, verso 7. O amor tudo sofre, sempre acredita, sempre espera o melhor, e tudo suporta. Maturidade.
Amém. Vamos orar então, amigos. Querido Pai, graças damos ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, pelo teu cuidado infinito, pelo teu amor, pela tua bondade. Nós queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor, ó Deus, molde a nossa vida conforme o teu querer.
Amém.
Ajude-nos, ó Pai, a viver um estilo de vida que seja um padrão elevado, um padrão, né, que Cristo assim o teve. Que sejamos, ó Pai, semelhantes a Cristo. E que possamos, ó Deus, através do nosso relacionamento contigo, poder espelhar o teu amor, a tua vida, para as pessoas que estão ao nosso redor.
Amém.
Ajude-nos, ó Pai, né, que nossa vida realmente seja relevante. Que possamos fazer a diferença às pessoas que estão ao nosso redor. Que sejamos canal de bênção, porque somos muito abençoados por ti. Toma-nos em teus braços de amor, esteja conosco, esteja com nosso amigo que está nos assistindo nesse momento. Que a tua paz esteja sobre a vida dele, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Amém.
Obrigado, amigo, você que esteve conosco. Né? Nos vemos no próximo episódio. O próximo episódio vamos falar sobre a glória.
A glória de Deus. Ô, glória.
Deus o abençoe e nos vemos até lá. Um forte abraço.
Até mais.
Tchau.